A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
O repórter de hoje embarca numa aventura pelas montanhas de Minas Gerais. Vamos atravessar cidades históricas até chegar à Serra do Caraça, o mesmo caminho percorrido por Dom Pedro II, que deixou tudo registrado nas páginas de um diário. As paisagens continuam fabulosas. Cachoeiras, rios vermelhos e até praia. Gigantes de pedra, florestas fascinantes e nas alturas um jardim perfumado. A vida selvagem resiste. Lobos, antas, veados, mais de 300 espécies de aves. Um santuário em equilíbrio. A expedição pelos caminhos do imperador está começando.
Nos separam da viagem de trem de Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina, partindo do Rio rumo às terras de Minas. E cá estamos, em outra estação centenária, embarcando para o mesmo destino, em busca do mesmo sabor de aventura. E nesse trem aqui, é claro, um lugar também é seu.
Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo.
Eu vivi minha vida toda aqui, mas quero conhecer Minas de um outro jeito. De um jeito de antigamente, né? Conhecer as pessoas que vivem ali, como elas convivem com essas memórias.
De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo.
Observa mais as paisagens, os detalhes.
Cada dia é uma aventura diferente. O caminho é o mesmo, mas a viagem nunca é igual.
Há 20 anos, seu Júlio percorre os trilhos da história.
Algo que o nosso imperador fez lá no início dos tempos da história do Brasil, hoje eu faço todos os dias. Muito interessante isso.
Quantos lugares visitados?
Santa Bárbara, Caetés, Barão de Cocais, todas essas cidades por onde ele passou. E aí eu fico imaginando como mudou, né? Eu tenho um negócio comigo que eu vejo uma montanha, eu fico imaginando o que, que tem do lado de lá.
Nós também, seu Júlio. Vamos descobrir cada cantinho dessa fabulosa região. A Serra do Caraça. Conforto do trem? Já era.
Agora o caminho é todo a pé. A gente vai em busca da visão que encantou Dom Pedro aqui nessa região. Quem vai acompanhar a gente nessa caminhada é o Douglas, que é biólogo.
Estamos no encontro da Mata Atlântica com o Cerrado. Na reserva particular do patrimônio natural Santuário do Caraça. 100 quilômetros quadrados de área protegida entre Catas Altas e Santa Bárbara. Um mundo verde, a apenas 2 horas de Belo Horizonte.
Durante a caminhada, a gente percebe que várias árvores têm essas manchas avermelhadas aqui. Douglas, o que é isso?
Isso é um líquido. Ele indica que nós estamos num lugar com ar muito bom, um ar muito puro. E aqui no Caraça a gente tem mais ou menos 200 espécies de líquenes. É uma associação entre algo e fungo, e existem alguns líquenes que só ocorrem aqui no Caraça.
Sinais coloridos de pureza que atraem pesquisadores do mundo inteiro. Mas o que intriga também inspira.
Eu sempre gostei de andar numa mata. Eu gostei desse contato com a natureza. E fui descobrir que eu poderia ter isso como profissão. Aquele animal que eu vi, aquela planta, aquele passarinho que está cantando, como ele é, de onde ele veio. E a biologia é isso, a biologia é curiosidade, como que a vida funciona.
O menino voluntário se formou. Hoje, coordena a área de biologia do santuário.
E agora, a gente começa a ver como era o calçamento que o imperador passou. A gente tem o primeiro trecho com aquelas pedras do caminho antigo.
Não era um caminho nada fácil, né?
Nada fácil, imagina.
Passar com a tropa por aqui, né?
Então são os desafios de se conhecer um pouco do império, né?
O passado ainda cheio de cor.
A gente achou uma coleção de pedras aqui, ó. Rosa, amarela, lilás, tem essa pequenininha aqui, branca.
A gente está, né, no quadrilátero ferrífero. Então, predominante o ferro, mas você tem outros minerais que ocorrem aqui também.
São as riquezas das Minas Gerais.
Das Minas Gerais.
Já passamos dos 1.100 metros de altitude. Daqui, o imperador avistava todo o vale.
Desde que se começa a subir a Serra do Caraça, cresce a beleza da paisagem e do alto descobre-se vastíssimo horizonte.
Aqui a gente tem uma pegada da anta. A anta, ela é um dos maiores mamíferos, né, terrestres que a gente tem na América do Sul. Você vê pela profundidade da pegada, né, que é um animal robusto.
Também encontramos pistas das onças.
Essa é a onça parda, a puma com cola. É raro encontro com um indivíduo adulto.
Esse vídeo, à noite, é o único registro.
Mas é um registro interessante. Isso mostra como que a reserva era importante para a conservação. Se tem onça, quer dizer que tem também presa para ela, né? E todo o ecossistema está em equilíbrio, né?
Passamos por um oratório com a imagem de Nossa Senhora. Agora falta pouco.
Já estamos ouvindo barulho alto de queda d'água.
Eu te apresento a cascatona.
Uau! Pelos relatos, são 80 metros de queda d'água. E eles impressionaram Dom Pedro II, hein?
Uma das mais belas cascatas que eu conheço, que forma lençóis e tanque, e corre depois em fundo vale, estreitado pelas montanhas. Nunca admirei lugar mais grandiosamente pitoresco do que este.
É aquele negócio, para descer, todo santo ajuda. Confesso que eu só penso na volta.
Antigamente a gente só conseguiria chegar até a cachoeira
pela pedra, e assim, ir com a mão no chão mesmo e tudo, né? Já basta a correria que você tem no dia a dia. Uhum. Se for pra você vir correndo,
vai mudar,
não faz sentido, né?
Daniel tá construindo a escadaria desde 2018.
265 degraus. É muita coisa.
É muita coisa. Depois, assim, quando tá lá, lá embaixo, lá na cachoeira, pra voltar, tem que ter disposição, certo?
Eu queria pular aqui. É lindo demais, é uma energia maravilhosa. Isso é mágico. Esse é um dos poucos momentos
momentos que a gente consegue relaxar, contemplar essa paisagem linda, respirar um ar puro sem a máscara, deixar um pouquinho de lado, já que eu estou isolada aqui, tomar uma água fresca, geladinha. Que leve, né? E a caravana de Dom Pedro II passou por aqui e seguiu viagem. Mal sabia ela que ainda ia encontrar uma paisagem que mais parecia uma miragem.
No meio da mata surge o santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, erguido no fim dos anos 1700. E protegido pela imponente Serra do Caraça, a 1.300 metros de altitude.
Altíssimos rochedos em anfiteatro formavam o fundo do quadro.
Será a nossa casa pelas próximas duas semanas.
Imagine em pleno século XVIII viver isolado no meio da floresta. O mundo tinha que caber aqui.
A gente está num lugar que mostra um pouco do dia a dia daquela época, né?
Desde a chegada do irmão Lourenço, que é o fundador, quando passa para os padres lazaristas para fundar o colégio e a visita do imperador.
Irmão Lourenço fundou uma pequena igreja em 1774. Doou as terras à coroa portuguesa e pediu a criação de um colégio para meninos.
Então a gente está falando de um colégio fundado em 1820. Não existia acesso de estrada para chegar aqui. Tudo tinha que ser feito aqui. Aqui os alunos aprendiam a fabricar o seu próprio uniforme, os seus sapatos.
O colégio chegou a ter 350 alunos. Crianças a partir de 11 anos, algumas abandonadas na porta da escola. Era uma espécie de Ministério da Educação. Elaborava as regras para as escolas do país e formava gente importante.
Inclusive dois ex-presidentes, o Arthur Bernardes e Afonso Pena.
Foram alunos do Caraça.
Foram alunos do Caraça. O colégio, ele foi declarado colégio imperial. Por isso, Dom Pedro II vem ao Caraça e assiste às aulas. As camas foram fabricadas para recebê-los, assim como as roupas de cama, porcelanas especiais, tudo preparado para receber a comitiva do imperador. São peças que vêm da Europa, as louças, as porcelanas, também trazidas pelos padres, que eram os professores.
Há quase três séculos, o santuário é um caminho de peregrinação. Padre Luiz reza a missa sobre as relíquias de São Pio Mártir. Um soldado romano morto por espalhar a fé cristã. São as primeiras relíquias de um santo enviadas ao Brasil em 1797. O corpo preservado na cera e o cálice com sangue e areia romana. Ali, outra riqueza, a Santa Ceia, pintada por Mestre Ataíde, contemporâneo de Aleijadinho. Vamos entendendo a importância desse lugar nos tempos do Império. A igreja passava por reformas. Os vitrais foram um presente do imperador. Brilham feito joia. Em 1968, dois alunos esqueceram esse fogareiro aceso e um incêndio fechou o colégio, depois de 148 anos.
A biblioteca do Caraça, ela era considerada a segunda maior biblioteca do Brasil, com mais de 50 mil exemplares, e metade deles se perdeu durante esse incêndio. Esse local, então, ele deixa de ser escola, mas não perde nunca o lado educacional. Hoje em dia, recebemos pesquisadores, cientistas do mundo inteiro.
O santuário virou unidade de conservação nos anos 90. Nesse vasto território, as armadilhas fotográficas revelam tesouros. Jaguatirica, irara, porco do mato, tamanduá.
Só de mamíferos são 76 espécies.
Já são mais de 300 pesquisas catalogadas e 40 em andamento. Noites no Carás. Que espetáculo!
Era belíssimo. A lua e as estrelas elevavam meus olhos à maior altura.
Mas e se a única luz viesse da lanterna? Bruna era segurança de supermercado.
Aqui é as catacumbas, né, onde os padres foram enterrados. Vamos lá para você conhecer.
Entrar aí?
Vamos lá. Não precisa ter medo não, vamos lá.
Meu Deus. Como se fosse um túnel aqui.
Isso.
Subterrâneo.
Estamos bem debaixo da capela. Padres e ex-alunos estão enterrados aqui.
Né? O último que foi enterrado é um morcego
ali.
É um morador aqui, um morcego.
Ai, meu Deus, Bruno, me conta.
Eles falam que às 3 horas é a hora das almas.
3 horas da manhã?
3 horas da manhã, de 3 às 4. Aí você acaba escutando um barulho ou outro. Você escuta barulho de pés, corrente arrastando.
A 16 quilômetros da Bruna, seu Geraldo tem 40 anos na portaria.
Chegou um pessoal tudo de branco. Eu pensei assim, vai parar todo mundo ali. Não, que são todo mundo.
Era gente?
Era gente mesmo.
É vivo ou morto?
Acho que é morto já, né?
Era fantasma?
Era um tipo assim, né?
Imaginação?
Você aí de casa, acredita em fantasmas?
Pode ser.
Você acredita?
Eu acredito que sim.
Se responder, é viu. Se não responder, coisa do outro mundo. Deixa eu falar.
Esse medo foi algo criado. E desde a época do colégio, ele já era utilizado como um artifício para segurar os alunos. Mas muitas pessoas dizem que ainda hoje escutam vozes e barulhos estranhos durante a madrugada.
De dia estão nos capões. Rondam de noite, uivando como cães.
Lobo Guará, símbolo do caraça.
Essa é uma cena que acontece desde 1982, quando o lobo chega no início da noite para se alimentar.
A história começa com o padre Tobias oferecendo carne para os lobos não revirarem as lixeiras.
Ele continua fazendo o seu trabalho, vamos dizer assim, ele continua alimentando de outros animais. Um outro indício importante para a gente avaliar é a frequência dele aqui. Fica semanas, dias sem vir, mantém as suas características de animal silvestre.
Guará, em tupi guarani, quer dizer vermelho. Esse é um macho adulto e curioso.
Ele chega de mansinho, fica olhando sempre para onde ele veio, né?
O perigo se esconde na penumbra. Cachorros do mato, em bando, são valentes. Montam guarda, impedem a passagem dos lobos.
A bandeja gera competição.
Mas a chegada da loba botou os cachorros para correr. Ela come e parte de boca cheia.
Teria filhotes esperando?
As antas também descobriram a iguaria. Nosso maior mamífero veio atrás das bananas e do cálcio dos ossos.
Com a pandemia, o santuário fechou por 3 meses. E o padre Alexandre experimentou passar algumas noites ao ar livre, na companhia dos bichos.
Pegava, deitava aqui e ficava esperando o lobo. A palavra não consegue descrever a experiência que eu tive com ele quando ele vinha até aqui.
Eu nunca vi uma imponência tão grande de um animal. Eu com 60 anos, isso para mim foi o maior presente que eu tive.
Que aniversário, hein?
Ó, Guará.
O biólogo Lincoln e a mulher vieram do Pará.
É muito importante você trazer as pessoas para ter o contato direto.
A interferência é muito pequena em relação ao benefício que gera.
O lobo-guará saiu da lista de animais ameaçados de extinção.
Esse é o resultado desse trabalho. A gente só preserva o que a gente conhece.
Diante de um encontro assim, a ideia de um diário é quase irresistível. Viajar para descobrir. Alimentar a alma de novidades. Primeiro dia aqui. E fica fácil entender uma das frases do diário de Dom Pedro II. Só o caraça já paga toda a viagem a Minas. Já tô ansiosa pelas aventuras de amanhã.
E o amanhã na TV chega assim, feito mágica. Já vamos cavalgar sobre as águas, descobrir praias no meio da floresta.
Com areia branquinha.
E subir as montanhas para entender de onde vem o nome Serra do Caraça. A gente conta daqui a pouquinho.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
E outros gigantes plantados por antigos padres, formigas feiticeiras e abelhões solitários vivendo em tocas no chão. Estamos no Bosque do Imperador, lugar preferido dos veados mateiros. Repare no instinto selvagem, as orelhas não param, captam o menor sinal de barulho. Cachorros do mato e onças podem surgir de repente. Aqui corre um rio vermelho. Dá pra acreditar?
Era aqui que Dom Pedro II gostava de tomar banho. No diário, ele conta que vinha bem cedinho, às 6 da manhã, dar um mergulho nessas águas geladas.
Isso deve ter gerado nele uma sensação assim, maravilhosa, né? De descanso, de paz, de tranquilidade. Dentro do Ribeirão Caraça, um local de remanso, né? Pouca correnteza, mais calmo.
Água que faz bem. Mas como? Primeiro, o porquê da cor.
Porque quando essa água nasce, né? No pico do inficionado, ela passa por uma turfeira, como se fosse um solo de matéria orgânica semi-decomposta. E aí dá essa coloração avermelhada à água.
Na verdade, são cor de chá e vão incorporando as folhas que caem.
E isso gera uma acidez na água, né? Associando com a nossa casa, né? Gera uma sensação de limpeza maior, né?
Essa é uma região de muita água.
Né? Centenas de nascentes, né? Nascem por fraturas em rocha. Né?
As águas ganham força e criam cenários fabulosos. No bloco passado você conheceu a Cascatona. Essa é a Cascatinha. Metade do tamanho e o dobro da beleza.
E ela tem mais oxigênio, é isso?
Tem, justamente por esse turbilhonamento e essas quedas da água, né? Isso incorpora oxigênio na água.
Não é que é uma água curativa, como os antigos diziam, mas é uma água mais refrescante?
Isso, é uma água mais refrescante, como a maioria das águas de serra, né?
Baixa temperatura, mais acidez, mais oxigênio. O resultado?
Todos os problemas vão embora.
É uma água de descarrego?
Exato.
É gelada, mas é uma delícia.
E vamos que tem mais.
A gente vai ter que atravessar esse rio aqui, mas estamos num impasse.
Mazinho, o que, que a gente vai precisar fazer, hein?
A gente vai ter que colocar umas pedras aqui pro carro poder passar aqui.
Vamos ver se vai dar certo, né?
Vai dar certinho.
Tá subindo, vai. Pode ir, vai.
Acelera, Mazinho.
O nome do Caraça provém ou da forma de caraça de uma das montanhas ou de um português que morou perto da serra a que davam alcunha de Caraça.
É aqui. Vocês precisam ver. Diante de nós, um misterioso rosto que dá nome à serra. A cara grande, Caraça. É como um gigante deitado olhando para o céu. A Pedra da Paciência fica a 1.300 metros de altitude. Um colorido milagre da vida.
Tem uma diversidade de flores, uma área de extrema preservação. Menos de 1% da nossa vegetação no Brasil é campo rupestre. As plantas daqui, elas sofrem com essa escassez de água, estão se adaptando ao longo dos anos para isso.
Crescem na rocha e algumas são curiosas.
São as canelas de ema. Na folha dessa planta tem um cheiro engraçado.
Tem um cheiro de tutti-frutti.
Não parece?
Olha aqui. E é um cheiro forte.
E é uma planta endêmica de Minas Gerais. Só ocorre aqui em Minas Gerais.
E olha só que diferente essa espécie de orquídea das alturas.
Você fez até um estudo sobre os campos de altitude, né?
Isso, eu fiz meu mestrado aqui em 2016, 2017.
Esse é o diário de um biólogo acima dos 2 mil metros nas montanhas.
Eu pesquisei os anfíbios de altitude aqui da Serra do Caraça.
Esse se disfarça de pedra para sobreviver.
E André, qual que é esse prato de hoje, hein, cara?
O arroz Mortal Kombat. É comer fatality.
Um ano acampando e dormindo em cavernas.
Na caverninha aqui, ó.
De julho a agosto, centenas de andorinhões chegam para se reproduzir no Caraça. Aqui em cima, o Douglas fez o registro de um novo animal na região, a cobra d'água serrana. É o ponto mais alto do Brasil em que ela já foi encontrada.
São ambientes onde a radiação solar é muito forte. Dificilmente uma espécie lá do alto da montanha, ela consegue sobreviver aqui embaixo. Ela passou uma vida inteira, né, evoluindo para poder ocorrer lá em cima.
O Caraça é testemunha da evolução. Até os paredões rochosos viram poeira do tempo. Numa praia que surge assim, no meio da floresta.
Com areia branquinha.
A serra vai se decompondo em grãos ao longo de milhões de anos. Aí o vento e as águas dão carona até aqui.
É uma sensação de tranquilidade, de paz, que o tempo aqui passa devagar, né? Assim como a água desce lentamente.
O Caraça é feito de histórias tão doces quanto as águas. Santana do Morro, distrito de Santa Bárbara. Terra de Dona Mária, 83 anos.
Esse menino aí é tudo, senhora?
Tudo é meu.
Tem neto, tem filho?
Tem filho, tem bisneto. Eu também já montei a cavalo.
É?
Eu já montei muito a cavalo.
As viagens antigamente eram todas feitas a cavalo. Hoje a gente vai viver um pouquinho dessa experiência. Pesa!
Amém, com Deus também.
Com as bênçãos da matriarca, partimos.
Esse aqui é o Chitã, né, Chitã. Cristiano?
Isso.
Bora, meu amigo.
Eu acho que aqui é o paraíso. Eita. Que a gente tem. Povo de bem, se fosse para resumir, eu diria que a gente está no céu.
Ei, maravilha.
Seu Cecílio cruzava as águas com a mãe, Dona Mária, em busca de alimentos na cidade grande.
Eu era menininho, eu lembro. Esmarrava quatro sacos, punha no arreio, aí me montava em cima daqueles negócios, nozinho, mamãe a pé lá de Barão. E eu acabava.
Esse é o encontro de dois rios, Quebra-Ossos e Ribeirão Caraça. Hora do descanso.
Deixei meu cavalo ali um pouquinho para mostrar para vocês como é a passagem de quem vem atravessar o encontro dos rios a pé. É por aqui, ó. Aí você já sabe, né, como é que é o negócio. Tem que ter equilíbrio. Mas é claro que vale a pena. Olha só essa paisagem. Parece mais uma pintura, né?
O imperador e a intimidade com os cavalos.
Ao montar, soltou-se a mola do estribo e caí. Pôs-se outro cavalo, algum tanto arisco, empinou-se. Porém, pude segurar-me bem. Contudo, passei para uma besta.
A comitiva de Dom Pedro II passou por essa estrada aqui, que vem lá do distrito de Santa Bárbara e vai até Catas Altas.
Os cavaleiros e a grande muralha. Ambos resistindo ao tempo. Tudo isso é encantador.
Para chegar lá em cima, a gente tem esse acesso, uma escada, né? A gente faz uma escalada aqui e sobe.
O Bicame é um aqueduto erguido pelos escravos em 1892. Levava água da Serra do Caraça até a extração de ouro em Brumado. Hoje, leva a nossa imaginação. Aqui, a água corre como passa o tempo. E está presente, banhando a história do início ao fim. O Caraça me surpreende cada vez mais nessa expedição.
A seguir, a fábula das aves. Faça chuva ou faça sol, mais de 300 espécies convivem em harmonia num santuário. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Dia, a gente acorda com um clima diferente. Hoje amanheceu com essa neblina forte, né? Uma chuva bem fininha. Parece até que a gente está dentro das nuvens.
Dias quentes, madrugadas frias e a umidade forma um nevoeiro. O santuário parece um castelo medieval, envolto na bruma das fábulas encantadas. Mudanças no clima do Caraça. Queremos saber como as mais de 340 espécies de aves se comportam. As lentes do Eulim Ferreira, nosso repórter cinematográfico, revelam o cotidiano dessa turma. A Maria Branca pesca o café da manhã, mas para quem só tem 16 centímetros, águas agitadas dificultam e muito. Depois da chuva, olha só para eles. Tem que arrumar, dar aquela esticada nas pernas e voar para fisgar o almoço. Cardápio variado, inseto preparado na hora. Para saracura, petiscos na grama. Mamãe maritaca dá papinha no bico. Que filhote enorme! Grandes reuniões acontecem no jardim principal. Os canários da terra saíram da lista de animais ameaçados em Minas Gerais. O perigo é o tamanho dos caras na disputa por comida. Jacuaçu. Para os mais chegados, só jacu. Aqui é o clube. A galera vai chegando. Tem que tomar cuidado para não escorregar na mesma pedra que Dom Pedro II. O tombo está registrado aqui. Nas alturas, os carcarás procuram uma presa. São caçadores e românticos também. Certo tá o Suiriri. Fez logo amizade com os cavalos. Eles desenterram iguarias e mais tarde o Suiriri cata alguns carrapatos. Quem não come, trabalha. O Tizil quer atrair uma fêmea. Para isso, o Tie Sangue usa um modelito vermelho Cheguei. Mas o negócio é soltar a voz. João de Barro, Bigodinho. Cento e quarenta anos atrás, um canto chamou a atenção do imperador. Siriemas. Elas são as últimas aves de uma linhagem que viveu há milhões de anos. Predadoras vorazes. Bem diferente dessa delicadeza.
Depois de um dia inteiro de gravação, voltando agora para o santuário, nos deparamos aqui na estrada com essa siriema. Deve estar em perigo, machucada provavelmente, então entramos em contato com os funcionários do parque para que ela seja resgatada.
Aparentemente não é nada tão grave. Parece que a asa quebrou.
Agora o tempo ele é crucial. Vamos levar ela para o veterinário.
Combinado. Boa sorte.
Fábulas sempre terminam com uma lição.
Tchau.
Tchau.
No Caraça, toda vida importa. Livros, diários, memórias que revelam um viajante.
O imperador Dom Pedro II conhecia muito da ciência e das artes. Ele era um pesquisador.
Queria aprender, olhar de perto, saciar a curiosidade que também para ele nasceu num livro.
E todos esses detalhes só estão no diário porque Dom Pedro II teve um mestre especial, né?
Sim, um mestre que passou aqui 60 anos antes da vinda do imperador, que foi o naturalista e viajante francês Auguste de Saint-Hilaire. Talvez tenha sido o primeiro pesquisador que passou por aqui e levou todos esses relatos do que ele encontrava no caminho para a Europa.
Inspirou os caminhos da nossa reportagem.
Livros escritos por ele, né? Os diários de Saint-Hilaire.
A pequena distância da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, começamos a ver, no meio de rochedos, belíssimas plantas que ainda não conhecíamos.
O mesmo autor lembra que Caraça poderá vir do tupi Caaraçaba, desfiladeiro. Saint-Hilaire diz que para lá de Bento Rodrigues é que se principia a ver a Serra do Caraça.
Bento Rodrigues, das lembranças do naturalista e do imperador, já não existe no mapa. Foi engolida pela lama no rompimento da barragem da Samarco em 2015, devastando toda a rica região por onde Dom Pedro II passou.
Diversos ribeirões ou riachos que vão ter por fim a Santa Bárbara e aumentar as águas do Rio Doce.
Isso aqui é uma riqueza, né?
É uma relíquia, como tudo aquilo que a gente guarda aqui no Caraça.
Na grande biblioteca do Caraça, pesquisadores estão redescobrindo sabores. alimentos esquecidos.
Uma das maiores concentrações de ômega 3.
Receitas de 200 anos. Esse resgate será o nosso segundo capítulo.
Para refazer um produto que já tinha sido extinto. Passando pelo queijo, pelas farinhas, pelas quitandas, pelas carnes.
Alimentos ricos em saúde, que contribuem para uma vida longa. Vamos atravessar as cidades na Rota do Imperador com um outro olhar. Da floresta para os quintais.
Toda a história de tradição, né? Assim, de pai para filho, de filho para pai, e aí vai.
Queijos do reino e o império que começou do zero.
O elixir da vida é a fé em Deus, a família e o trabalho.
Quem chora no meu ombro, eu juro que não.
As quitandeiras começaram a procurar as receitas de família, as receitas antigas.
A casa própria conquistada com biscoitos.
Isso me faz enxergar que eu posso ir além, né? O céu é o limite.
E o desafio de recriar, nos mínimos detalhes, um banquete imperial. Nossa jornada continua na semana que vem.
Tempo, 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 tempo.
Então tá combinado, hein? Uma viagem pelos sabores de Minas te espera. A gente encerra com um pouquinho mais do próximo programa. Um ótimo fim de semana e até sexta.
Aqui você vai experimentar algo diferente, algo que você nunca experimentou na sua vida.
Você vai sair da roça, mas a roça nunca vai sair de você.
Eu gostei pra pegar o jeito aqui, hein?
O queijo do reino e esse reino encantado aqui, né?
Queijos eram produtos nobres.
Quando uma coisa é bem impactante, nu!